Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim olhando o mercado. Soja em Chicago teve uma movimentação bem fraca hoje, sem muitas mudanças em relação ao fechamento de ontem, nem o rumo definido aí para o mercado foi estabelecido. Janeiro, por exemplo, subiu um pouquinho, em torno de 1,5, já o vencimento maio caiu em torno de 1,25. A gente vai entender Chicago e vai entender o que tem de novidade na comercialização aqui no Brasil. Quem traz essas informações em primeira mão para a gente é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir já está aqui com a gente, direto de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente falar dessa novidade na comercialização brasileira, Vlamir, eu queria entender um pouquinho o mercado da soja lá em Chicago. O mercado parece que está em compasso de espera, esperando o quê, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, nossos amigos do campo. Olha, Alex, o mercado está em compasso de espera porque tem vários fatores nessa semana agindo sobre as cotações e sobre a movimentação. Nós temos aí o fator que veio desde a semana passada, que é o conflito Irã-Estados Unidos, ainda está tendo alguma pressão, perdendo um pouquinho de forças, mas ainda com um certo grau de importância aí para os analistas que operam lá. O fator que começa a ganhar importância é a proximidade, cada dia mais próximo aí da assinatura do acordo dos Estados Unidos e China, marcado para o próximo dia 15. Então, o grupo de representantes do governo chinês vem para o dia 13 para essa assinatura no dia 15. Então, em princípio, está caminhando para isso. Há uma expectativa quase certa que vai ser assinado esse acordo. Isso é benéfico, o mercado acredita que vai desenrolar muito negócio novo aí de soja, e isso nos próximos dias, né, Alex, porque temos que levar em consideração que na semana seguinte é o ano novo lunar na China, então dá uma parada, é normal dar uma parada no ano novo lunar, é o ano novo do rato, isso é importante, porque o ano novo do rato na China é considerado o ano do rato é um ano de crescimento econômico, um ano de evolução, é um ano de rapidez, de evolução, então, para o chinês, o rato é um ano importante. Então, isso também ajuda no lado psicológico do movimento, né? Então, tudo começa a partir da semana que vem. No lado americano, tem nessa semana o relatório da oferta e demanda americano, né? E como o USDA no mês passado, ele não trouxe novidades no relatório de safra, e de oferta e demanda, agora está acreditando-se que o USDA traga os números finais da safra americana, que esse último ano aí agora ele teve um grande atraso, então agora se espera que a safra de soja, de milho, elas venham corrigidas para baixo, agora confirmando já aquela reta final com nevascas, problemas, inundações, aquele problema todo que teve na safra americana, que a gente viu aí no mês de novembro e começo de dezembro, né, Alex? E o USDA não trouxe dados aí mudados em dezembro. Então, agora, há uma expectativa que na sexta-feira o USDA corrija isso e possa trazer até um quadro de oferta e demanda mais ajustado para a soja americana. Então, esse é fator positivo que pode vir aí na semana, mas praticamente no fechamento, lá na sexta-feira. E outro fator aí que está sendo um fator que limita um pouco os ganhos, que está deixando o mercado em marcha lenta lá em Chicago, é o fator climático, né? O clima que estava mais seco, com alguns problemas na Argentina, Paraguai e Brasil. Agora, a semana, as chuvas voltaram a cair aí em todo o Mercosul, vamos dizer assim, e as condições melhoraram, as chuvas chegando ao Rio Grande do Sul também, indicativos de boas chuvas aí nos próximos dias, normalizando a condição climática, e acaba limitando as perdas aí que já teve e não avançando. Então, com relação à safra aqui da América do Sul, o quadro vai se normalizando e acaba sendo um fator que segura um pouco o movimento de Chicago, né, Alex? Por isso que o mercado hoje sapateava um ponto para cima, um ponto para baixo e não conseguia dançar nem de um lado nem do outro e não mostrava rumo, né?
Muito bem. Vamos entender as entrelinhas desses fatores que você colocou. Chuvas na América do Sul podem trazer uma super oferta, Vlamir? Você tem essa expectativa?
Não, eu acredito que super oferta agora já não, Alex, porque perda já tem, né? A perda na safra gaúcha teve, a paranaense também teve, o pessoal já está colhendo as lavouras, confirmando perdas, então há perdas, então a gente não acredita que venha a ter um avanço maior do que as projeções que estavam aí entre 122, 123 milhões de toneladas, 124 para o Brasil. Então, praticamente dentro do número do USDA do mês de dezembro, que é 123 milhões de toneladas. Então, esse é um número que o mercado já absorveu e talvez nem se chegue a esse número em função dos problemas que teve no clima aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que foram mais afetados aí pelo clima e alguns pontos de São Paulo, né? Muito quente em dezembro e falta de chuva. Então, houve limitação de potencial produtivo. É, no Paraguai também, algumas áreas também foram afetadas aí nessas lavouras mais precoces e que já estão em colheita também lá em pontos do Paraguai. Então, aonde perdeu, já não tem o que recuperar. Então, o que acaba trazendo essa nova fase com chuvas é limitando as perdas, né? Quem plantou um pouco mais tarde vai ter uma condição de safra normal, então, mas não se espera grandes volumes adicionais. Na Argentina é a mesma coisa, há uma expectativa aí 52, 54 milhões de toneladas na Argentina, também é dentro do USDA, né? O USDA apontou em dezembro 53 milhões.
Mas é um volume que compensa a perda americana, Vlamir?
Olha, não compensa, porque o quadro americano já é concretizado, né? A safra já foi colhida e agora o que, que é esse fator? Por isso que na sexta-feira, se confirmada uma nova redução da estimativa da safra americana, ele vai dar um apoio importante para a soja sair dessa janela que ela está nesse momento de 9,30, 9,80, né, Alex? Então ele está dentro dessa janela, as posições mais curtas, as posições mais longas não conseguem passar de 9,80 também, estão trabalhando abaixo. E aí ele está tendo um suporte 9,30. Talvez uma confirmação de uma safra menor americana e agora com a possibilidade de exportar mais aí pelos americanos, principalmente por causa da China, voltando. E a China não tem muita opção nesse momento de comprar, a não ser nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul não tem mais soja. Vai ter soja só lá no meio de fevereiro em diante. É, isso pode trazer aí um de assim, 9,45 de base, uns 9,90 até 10 dólares lá em Chicago. Pode caminhar esse avanço de 15 a 20 pontos aí nesse canal de negociação, ou seja, nesse vão aí que opera as posições lá em Chicago. Então, há uma expectativa que o mercado melhore um pouco se é confirmada a redução da safra americana e o aumento das exportações já seria o suficiente para o mercado trabalhar até uns 20 centavos a mais na média das posições. Né?
E você tem que número na cabeça aí, Vlamir, para a produção americana?
Olha, eu, pelo que a gente tem em contatos aí, conversou com o pessoal aí desde o começo da temporada da safra até o final da colheita, nós acreditamos que a safra americana ela deve ficar entre 95,5 e 96 milhões de toneladas, e não mais que isso, né? O USDA apontou 96,3, eu acredito que ele deve tirar esses 300 mil a 500 mil toneladas da safra para vir para um número mais dentro do que se comenta nos campos americanos do que foi verificado no final da colheita aí, que foram perdas importantes, que teve nevascas, teve vários problemas na reta final da safra, que também comprometeu a produção americana.
Uma redução da oferta, mais um aumento na projeção de exportação, você reduz aí o estoque final. Será que vem estoque aí de um dígito?
Olha, as chances seriam reais, porque se você tirar 500 mil toneladas da produção, que é um número bem impossível, e você pegar esses 48,3, que é as projeções de exportações, e os números de exportações e de embarques americanos tão bons esse ano, mesmo sem a agressividade efetiva da China, e você coloca em 48,8 milhões de toneladas de exportação, você coloca 1 milhão de toneladas mais adicional entre a redução da oferta e na demanda, e isso acaba reduzindo o estoque em 1 milhão de toneladas. É possível, eu acho que já nesse relatório não chega a esse número, mas eu acho que no passar dos meses esse número vai ser bem possível e talvez seja no final, aí mais para frente, quando chegar lá no agosto, que é o final do ano comercial deles, a redução do estoque americano eu acredito que seja superior a 1 milhão de toneladas dos números que vem atuando agora. Eu acho que vai ser maior.
O último relatório trouxe 12 milhões, foi isso?
É, eu acho que o estoque final americano, quando for a virada do ano comercial, dificilmente vai passar muito além das 10 milhões, 10 milhões e meia toneladas.
É, muito bem. Isso seria positivo aí para os preços, sem dúvida nenhuma. Acordo comercial China e Estados Unidos foi outro item que você colocou aí. Mas ainda falta a gente conhecer o teor desse acordo. Pode ter alguma surpresa aí, Vlamir?
Olha, Alex, eu acho que se tiver alguma surpresa, pode ser uma surpresa boa, né? Porque até agora não se comentou em nada aí com relação à demanda potencial que a China vai ter já nesse ano de 2020, 2021 em diante, com relação a milho americano.
Trump está feliz, né?
A milho mundial, vamos dizer assim, né, Alex? Porque a China está entrando na era na mistura do etanol na gasolina e a base de etanol deles é com a produção, com o uso de milho, né? Então, em função de que faz o etanol, pega o milho, faz o etanol, usa o etanol para mistura aí, para atender a legislação chinesa, que é o objetivo deles, chegar em 8% a 10% da mistura de etanol na gasolina até o final desse ano, no máximo no ano que vem. E isso para eles também é benéfico, porque acaba sobrando parte do produto, que é o DDG, que eles também têm um consumo crescente internamente no segmento de ração e que segmento do consumo humano também de proteína vegetal. Então, eu acho que é benéfico para o mercado, e se confirmada essa presença e o comprometimento dos chineses em comprar milho americano, ele vai acabar refletindo positivamente para milho e para soja, né, Léo? Porque tendo uma demanda maior de milho dos Estados Unidos para os chineses, ele vai dar mais condição do produtor americano se dedicar um pouco mais ao milho e limitar a área de soja, né, do novo plantio aí que vai ser agora em abril e maio. Isso seria um fator novo que pode estar nos meandros desse novo acordo comercial, porque hoje a gente só começa a olhar assim, o acordo, a China não diz quanto que pode comprar de soja, não quer se comprometer. Mas eu já olho pelas tabelas, pelas beiradas, né, porque se eles comprometerem milho, os americanos vão ter que plantar mais milho
e deixa a soja, né?
Deixando a soja de lado, né? Porque eles gostam mais de milho que de soja. O produtor americano é produtor de milho, tradicionalmente. E abre um vácuo para a soja crescer no mercado de Chicago e favorecer aí os demais exportadores. E beneficiar o próprio produtor americano, né? Porque a cotação da soja abaixo de 10 dólares não é um negócio muito importante, muito lucrativo para o produtor americano, né? Lá em Chicago, abaixo de 10 dólares, para ele não é muito vantajoso.
Muito bem. E conflito Estados Unidos e Irã, de que forma você analisa? Ele seria positivo para preços?
Olha, com relação a preço, seria positivo a médio prazo, né? Que tudo que reflete no petróleo para cima, ele acaba trazendo pressão nas commodities, né? Como a soja hoje ela faz parte do componente commodity de petróleo, no caso do diesel, que ela é o biodiesel, já é misturado ao diesel em grande parte do mundo. Então, ele ajuda o preço do óleo, que ajuda indiretamente o grão. O etanol, ele também é um combustível concorrente da gasolina, né? Ele entra na mistura da gasolina em alguns países, que nem no caso do Brasil, ele entra como concorrente direto. Então, é um fator novo e, se a gente olhar não no curto prazo do impacto, do temor que causa naquele primeiro momento que teve a disparada de dólar, aí, a pressão do petróleo, mas se a gente olhar no médio prazo, ele acaba se tornando um fator positivo para o nosso negócio, vamos dizer assim, soja, milho, em função da grande relação que tem com os combustíveis, né, com a energia.
Perfeito. Muito bem. Vlamir, entendemos a movimentação no mercado internacional, mas no Brasil, o que tem de novidade, Vlamir?
Olha, a novidade da semana e desse começo de ano, Alex, é que depois de muito tempo, até agora não, eu estava tentando lembrar, e nos últimos anos não, a gente não via negócios da safra nova, vamos dizer assim, em janeiro. Safra nova, eu digo a safra que vai ser plantada em setembro e outubro, em novembro agora, próximo, em 2020. E nós já começamos a ter negócios de comercialização nos portos para a soja entregue em fevereiro de 2021. Então, o mercado está começando a andar mais cedo, então isso é benéfico, porque isso trouxe aí já um ânimo para o segmento, é um sinal positivo para o agro, porque nos anos anteriores sempre o ano começava lento, muita desconfiança, e agora o setor está acreditando e acredito que o Brasil, como destaque, já deu para ver os números finais das exportações brasileiras foram muito acima das expectativas, sinalizando que o quadro vai andar, o Brasil é comprado fortemente aí no segmento da soja e já tivemos negócio a R$ 90 aí para a soja entregue no Porto de Paranaguá em fevereiro de 2021, pagamento em abril de 2021 E boa parte desse movimento está se dando em cima de negócios que vão girando junto de fertilizantes e defensivos, ou seja, o mercado, a roda do agronegócio está girando já nos primeiros dias de janeiro, isso é bom.
Esse valor que está sendo praticado hoje para as vendas futuras traz uma relação de troca que pode ser atrativa para o produtor, isso?
Exatamente, o movimento está dando porque o produtor que está fazendo esse movimento, os negócios foram mais ligados aos produtores do Centro-Oeste, que os insumos, aí, o pacote de insumos, ele está precisando menos soja para comprar fertilizantes defensivos nesse tipo de operação que está começando a ocorrer já nesses primeiros dias de janeiro. Né?
Agora,
ele gasta menos soja para comprar o insumo que ele vai precisar no plantio.
Mas não tem o risco da queda do dólar acontecer aí, Vlamir?
Se tiver uma queda de dólar, a soja também futura vai ficar mais barata. Então,
relação de troca...
Relação de troca é o importante para o produtor, né? Quanto menos soja ele precisar para comprar uns insumos, esse que é o valor dele, né? Que a moeda dele é soja. A flutuação cambial não importa nessa hora, porque se ele estiver fazendo atrelado a venda da soja e ao mesmo tempo ele estiver comprando insumo, já na mesma moeda que ele está fazendo as operações, ou seja em dólar ou seja em reais, se ele estiver fazendo casado a posição, o que ele está garantindo é que ele vai precisar tantas sacas de soja para aquele volume de insumos, e é isso que conta, né? Se ele está precisando, se ele está usando menos insumo para comprar menos soja para comprar o pacote de insumo deles, que ele vai usar no plantio e no decorrer da safra, ele está fazendo um bom negócio, né? E isso está fluindo porque está sendo um bom negócio para o produtor.
Muito bem. Então, nesse momento, a gente já começa a ver, então, negociações. São negociações expressivas, já adiantadas, ou está no começo ainda, Vlamir?
Não, primeira semana, né, Alex? Está ainda no começo, mas os volumes começam a aparecer, isso é bom sinal, né? No ano passado não teve nada de negócio em janeiro para soja futura de um ano depois. E agora já está tendo, então é sinal de que o mercado está otimista com o agro, né?
Muito bem. E comercialização da safra que está andando, Vlamir? Como é que está essa? Até a última vez que a gente conversou, estava bem adiantada. Continua assim?
Continua, Alex. Hoje nós estamos perto de 50 milhões de toneladas negociadas, a safra que está começando a ser colhida. É um ritmo bastante adiantado, perto dos anos anteriores. Se a gente comparar no ano passado para a safra anterior, estava com menos de 40 milhões de toneladas negociadas nesse momento.
O preço médio é bom, Vlamir?
O preço médio negociado foi bom, com boa margem de lucratividade em todas as regiões. Então, e normalmente, quando se negocia antecipado, os negócios afluem se tiver lucratividade. Então, normal o produtor fazer futuro se o preço estiver vantajoso para ele. E esse ano foi, está sendo. E agora, nesse momento, aí, em função do clima que está meio instável, irregular, muita boataria, muito fake news, foi imagens que circularam aí nos WhatsApp da vida aí, de lavouras secas aí que estavam estorricadas. Então, muita gente segurou o pé e não teve negócio nesses últimos dias com soja para entregar fevereiro, março. Mas agora, com as chuvas voltando, provavelmente nos próximos dias os negócios voltem a fluir também dessa safra aí, que está em início de colheita também, né?
Safra velha não tem mais, né, Vlamir?
Olha, essa safra velha é muito pouco, né? Hoje é quase insignificante o volume, em função de que nós exportamos aí entre soja, farelo e óleo em 2019, mais de 95 milhões de toneladas. Para quem colheu 115 milhões e meio, e a gente teve uma demanda interna de farelo de mais de 16 milhões de 7 milhões de óleo, nós já estamos no negativo, né? Então, já estamos usando soja da safra atual para cobrir safra do ano passado, Alex. Estamos no... Já estamos no cheque especial, vamos dizer assim.
Agora, isso dá consistência para os preços, Vlamir?
Ele dá um suporte, Alex, não é que dá consistência, ele dá um suporte. As cotações já são muito vinculadas ao mercado de Chicago e dólar. O dólar está também num momento de calmaria, ele teve esse arranquezinho que teve nesse último dia em função do conflito Irã, Estados Unidos com o Irã lá, mas acomodando a situação que a gente vê aí do pessoal de câmbio, é que eles acreditam que a moeda americana volta a andar aí perto dos 4 novamente, como ela estava trabalhando na semana passada, Alex. E daí ela acaba perdendo, né? Hoje ela está um pouco 1%, 1,5% acima do que estava há uma semana. E aí talvez o produtor acabe perdendo esse 1% nas posições, né? Então, câmbio, não, aparentemente, no curto prazo, se não tiver nenhuma novidade lá do Oriente Médio, a tendência é de dar uma acomodada aí nos próximos dias.
Muito bem. Só para a gente arrematar, qual é, então, a orientação para o produtor que está ouvindo a gente? Nesse momento, participa desse mercado de safra nova aí, Vlamir?
Olha, o que a gente está recomendando é o produtor da safra 2021, se ele tiver a oportunidade de boas trocas aí, fertilizantes defensivos, comece a aproveitar, fazer essa venda futura de soja vinculada à compra de insumos, aí já pensando em 2021, Alex, não a safra 2020.
Uhum.
Porque a gente tem visto o pessoal comentar que, como é um ano instável, vai ser um ano instável, é um ano de eleição nos Estados Unidos, o Trump sempre acaba jogando alguma coisa no Twitter lá que dá uma agitada no mercado. E muita gente temendo com essa crise no Oriente Médio possa trazer aí uma pressão sobre o petróleo e acaba refletindo nos custos de produção. Então, o produtor, para garantir custo, se tiver uma boa relação de troca, começa a fazer futuro também, fazer algum volume já de produto vinculado aos insumos, para ir garantindo já que o produtor vai continuar plantando 2021, 2022, 2023, 2030. Então, ele tem que garantir o passo dele lá na frente. E agora, a safra que vem pela frente, ele tem que entregar os contratos, já tem quase metade dela negociada. Então, aí ele tem tempo, né? Então, quitar as contas de curto prazo e durante os próximos meses nós vamos ter oportunidades boas. Eu acredito que, para a soja disponível agora, dessa que vem, vai ser colhida nas próximas semanas, principalmente em fevereiro, nós vamos ter oportunidades melhores que está tendo nesse momento, em função, depois do acordo China-Estados Unidos, o mercado pode trabalhar melhor em Chicago, Alex.
A Rebeca, lá de Varginha, Minas Gerais, ela está em dúvida em relação a essa negociação antecipada que você citou, as travas de soja para 2021. Já há, então, movimentação no mercado. E a negociação para 2021 acontece a partir de março, é isso, Vlamir?
Normalmente era março, abril, Alex. Agora, esse ano é que é agora, que nem eu citei. É a novidade que está acontecendo, que
essa antecipação,
primeira, né? Antecipação já teve negócio hoje, né?
Uhum.
Hoje teve negócio Paranaguá, R$90 para soja entrega em fevereiro de 2021 e pagamento em abril.
Tá. E o Marcelo de Palmitos, ele pergunta, ele faz o seguinte: gostaria de saber a opinião do Brandalize sobre o futuro do preço do milho, Vlamir.
Eu acredito que o milho, ele vai ser um ano bom, que nem foi ano passado, Alex, um ano de mercado firme. O mercado do milho do Brasil é muito comprador na exportação. Nós temos só uma questão importante: o Brasil não pode se posicionar contra o Irã, aí certamente o produtor de milho vai pagar a conta, porque o Irã é o maior comprador de milho do Brasil, quase praticamente fechou 7 milhões e meio de toneladas importadas no ano passado, e se nós perdermos o Irã, certamente vai pressionar o mercado interno para baixo, porque nós não temos para quem colocar 7 milhões e meio de toneladas da noite para o dia. Mas seguindo na linha que está, em que o Brasil vai seguir como neutro na situação, os iranianos vão continuar comprando forte aqui, o milho tem um espaço, e o mercado de milho de Porto é um nível de 40, aliás, de 10 dólares a 11 dólares que deve flutuar, e com possibilidade aí, se dentro do acordo comercial Estados Unidos e China vier alguma coisa de novidade com relação a milho, que eu citei para você que a China vai precisar de milho nos próximos anos, aí sim...
Abre talvez o mercado americano para nós, né?
Abre um espaço, o mercado chinês também. E aí tem uma possibilidade de passar um pouco mais nos portos, que é o balizador, vai ser os portos. Hoje, o que a gente vê, Alex, aí muita gente falando, não venda o milho que vai a 60, é muito relativo, 60 na condição de câmbio perde 4, dá 15 dólares a saca. Isso é um número inviável na situação atual, de pagar 15 dólares. O trem passando.
Estamos ouvindo aí.
Deixa o trem passar aí que terminamos. O produtor tem que conscientizar o seguinte, Alex: o mercado de Porto 10, 11 dólares, o mercado interno vai seguir firme dentro desses patamares, proporcional a esses níveis. Ele não é um número que inviabiliza o setor da... Nós temos que pensar também no setor do frango e suíno, né? De ovos interno e exportação. ele mantém viabilidade no setor da carne, então ele é bom para todo mundo.
15 é exagero, então.
Sem exagero, porque o milho a R$60 aí, que nem falou-se, para o produtor, ele inviabiliza o setor da carne brasileiro, nós perdemos competitividade, o setor da indústria brasileira vai começar a perder contratos de exportação, o momento vai ser curto de alta, de níveis tão alto que nós tivemos em 2017, se eu não estou enganado, que o milho chegou nesses patamares, foi um movimento curto. E tem mais uma situação, né? Tem o milho do Paraguai, tem o milho da Argentina, que pode ser importado e chegar bem abaixo desse valor, né? Hoje o milho da Argentina chegaria no mercado brasileiro na faixa de R$ 47,48. Então, a indústria, a grande indústria, ela não vai pagar valores acima desse patamar que nem eu estou citando, de 10 a 11 dólares, que é a posição de Porto, né?
Muito bem. Bom,
e é um excelente nível para o produtor trabalhar com milho dolarizado no Porto entre 10 e 11 dólares.
É, né?
Ele dá lucratividade, é um excelente negócio. O milho da safrinha dos produtores que vão plantar, que começa agora em diante aí o plantio de safrinha, também é um excelente negócio. Dá uma lucratividade da safrinha, se a condição de colheita do produtor foi de colher aí na faixa de 150 sacos de milho safrinha por hectare, ele ganha mais dinheiro com milho que com a soja, né? Que ele está se tornando um grande produto aí, se ele for lastreado na exportação com a garantia desse nível aí de 10 dólares em diante no milho no Porto, né? Então ele viabiliza para todo mundo, né? E ele não inviabiliza o segmento da carne, do ovo e do leite brasileiro, né?
Muito bem. Bom, para aqueles produtores que querem conhecer o Vlamir, que querem ouvir o Vlamir falando mais sobre o mercado, analisando aí os cenários possíveis aí de preços, Vlamir vai estar aqui no estado de São Paulo nos próximos dias, né, Vlamir? Qual que é a sua agenda?
Exatamente, Alex. Agora, na quinta-feira, dia 9, nós temos um dia de campo excepcional aí, com novas tecnologias vão ser mostradas. Aí na cidade de Taquarivaí, na fazenda Cerrado de Cima, um excelente dia de campo, já é tradicional o dia de campo do pessoal ali. Vão estar lá batendo papo, mostrando todas as tendências do agro, e além de tudo tem todas as tecnologias sendo expostas ao produtor. Então, um excelente dia, dia 9. No dia 15, dia 16, também em São Paulo, a Expo Agro em Bebedouro, serão dois dias. Aí nós vamos estar abordando também o mercado da soja, do milho. Na região do Bebedouro também vamos comentar, que a gente já abordou um pouquinho aí com relação à energia, o etanol de milho, a nova era do etanol no combustível, essa crise do Irã aí com o petróleo, a viabilidade da cana novamente no Brasil aí para esses próximos anos. Então lá em Bebedouro será abordado também um pouquinho do mercado da energia. No dia 21 já estamos ali em Minas, Araguari, também o pessoal de Araguari, Minas Gerais, ali também um dia excepcional para os produtores de Araguari, então vamos correr. E no final do mês teremos em Tangará, Santa Catarina, junto ao pessoal da cooperativa Cotan, tem a Expo Cotan, é uma feira espetacular que está também sendo tradicional no estado de Santa Catarina, com exposição de animais, exposição de tecnologias, lavouras, frutas. E é onde a gente aborda todo o agro lá, então o setor da carne, suíno, frango, que a Santa Catarina é importante, junto com soja, milho e feijão aí, que é o mercado tradicional do produtor aqui do sul. Então, nesse mês a gente já começando a correr aí pelo Brasil aí para levar informação e criar ferramentas e bater papo para o produtor para fazer bons negócios, né, Alex? O produtor ganhando dinheiro aí para continuar bancando esse país aí, dando suporte para o Brasil continuar crescendo, e vamos aí para um ano aí que talvez a economia cresça aí 2% a 3% e comece a gerar empregos aí, que é o que o Brasil precisa, né? E isso vai vir do agro, né? O agro que vai puxar a fila.
Muito bem. Tá, então, a agenda do Vlamir Brandalize começa cheia em 2020, que seja assim, hein, Vlamir?
Isso aí, Alex. Aí, um grande abraço a todos aí. E vamos para um grande ano aí, 2020. Um excelente ano a todos aí, vocês aí do Notícias Agrícolas. Grande abraço a toda a família aí do Notícias Agrícolas.
Valeu, Vlamir. Para você também, um excelente 2020. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Está aí Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente, traçando cenários, colocando possibilidades, enfim, trazendo detalhes novos à comercialização, que nos ajudam a entender melhor a dinâmica de formação de preços, tanto para a soja quanto para o milho. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo janeiro para a soja, fechando lá em Chicago a 9 dólares e 35 centes por bushel, teve uma alta de 2 pontos mais 25. Já o março caiu 0,75 a 9,44, o maio perdeu 1 ponto a 9,57 e o julho 9 dólares e 69 por bushel, recuo também de 1 pontinho. Temos também o milho para março 3,84, uma queda de 0,25, para maio 3,91, estável, julho 3,97, recuou 0,25 também, a mesma perda para setembro, que fechou a 3,97. Vamos ver o trigo, que também teve um fechamento misto, primeiro vencimento ganhou 0,25, fechou a 5 dólares e 50 por bushel, o maio perdeu meio ponto a 5 dólares e 53 por bushel, o julho perdeu 0,75 a 5 dólares e 56 por bushel e o setembro 5 dólares e 63 por bushel, queda de 0,75, são os números já de fechamento do mercado desse dia de hoje, desse início de semana para os negócios lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.